Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Parpaão, os choques, Firis e Felipe e receberam, exaltaram a paixão. Absorviam-se longas horas, todos os dias, abrasados, sofregos na alegria do amor. Sentiam-se movidos por uma fatalidade benfazeja, que lhes dava o entusiasmo de viver, a força de esperar e a intensa confiança na libertação. A esta alegria transcendente, Teresa juntava a satisfação profunda, entranhada, de haver arrancado Felipe às duras mulheres e a tudo do que não era unicamente ela. Devorava-o de caricias. Queria absorvê-lo em seu corpo e o seu desespero era não poder realizar integralmente esta voracidade que a alucinava. Na paixão excluiva, o domínio e o paraíso de Teresa. Os seus olhos reluziam prazer que desafia. Felipe era a sua carne e o seu sangue. Para possuí-o, os dentes mostravam-se em um riso de triunfo. Para defender a sua posse, mostravam-se em uma raiva de ataque e destruição. Nesta magia, o ser de Felipe dilatava-se gloriosamente. Ele não era somente a posse Teresa, era o seu dominador. A sua energia, a sua inteligência, o seu encanto, o seu amor transfiguravam Teresa na amante incomparável que lhe dava o perpétuo deslumbramento. As forças do universo, nas suas expressões puras e absolutas, sublimavam-se no ser adorado. A lua, a vetação, o som, o calor, o perfume, o sabor dinamizavam-se na mulher. Nesta concentração da natureza, abismava-se a eternidade de Felipe. 244 A viagem maravilhosa, Felipe separara-se das contingências familiares e sociais. Tudo que não interessava ao seu amor deixara de existir para ele. Foi com grande esforço que sua mama a pôde obrigá-lo a prestar atenção aos negócios da família. E algum tempo, o tio de Felipe, Salvador Dorcorre de Sá, resolvera aceitar uma proposta americana para a compra da fazenda em São Paulo, na qual Dona Isabel e os filhos tinham a quarta parte. Ultimamente Salvador de Sá reclamara a presença de Felipe para a avaliação da propriedade e realização da venda. Os compradores eram os esperados dos Estados Unidos a todo momento. A chamada a esta realidade restrita atordou Felipe. Era a separação de Teresa, o exílio do perpétuo encantamento, o desterro das caricias imortais, o desespero, a agonia. Felipe não teve ânimo de informar Teresa da dolorosa ameaça à bem-aventurança em que esperava a libertação. Recusou-se a partir. Dona Isabel exasperou-se com a negligência do filho e entrou a exprobá-lo e a responsabilizá-lo pelos prejuízos que ela e Leonor sofreriam pelo abandono daquele que devia ser o protetor, o amparo da família. Este debate rancoroso e implacável martirizava Felipe. A sua razão prática justificava as queixas e os desabafos da mãe, que se tornava feroz pela ambição de um grande negócio. E seria ainda melhor se Felipe o acompanhasse de perto, zelando pelos interesses comuns. Rompendo as camadas de santidade de uma vida beata, os impulsos ancestrais da descendente de conquistadores mostravam toda a ganância e todo o império da raça. Dona Isabel comandava Felipe e enfurecia-se por não ser obedecida. O instinto não se demorou em descobrir que os pretextos de negócios forenses, alegados pelo filho, eram tênues ou falsos e que somente o amor o retinha e impediu de cumprir o dever, e esse amor só podia ser por Teresa. Em Dona Isabel a devota aliou-se à ambiciosa e aquele amor que aceitara a emanação sublime do coração do filho. Representava-se agora para a viagem maravilhosa 245 ela como um nefando pecado. Ser o ódio gerado pelo interesse, pelo egoísmo a fez sair da sua circunspecção. Nas discussões com Felipe, Dona Isabel não tinha pejo de insultar Teresa. Nada podia ser mais deprimente para Felipe. Por algum tempo teve forças para esconder de Teresa sua miseranda atribulação e a presença da adorada produzia o sortilegio do escimento dessas misérias. Mas um dia a pressão do tio fora violenta. Escrevera à irmã que os americanos tinham chegado a São Paulo e esperavam Felipe para irem juntos à fazenda. Zero tio declarava que se Felipe não comparecesse, ele não realizaria o negócio, pois tinha escrúpulos de fazer, e a presença e a fiscalização dos associados. Armada desta carta, Dona Isabel irrompeu-no no quarto de Felipe. A devota esbravejava. Leia e veja o crime que você com a sua sem-vergonhice está cometendo. Por causa de um pecado infame, vamos ficar na miséria, deixamos de ganhar um dinheirão. Você não tem piedade de mim, nem da sua irmã. Pobre Leonor, tão santa, condenada a viver na pobreza por causa de um irmão relapso. Foi para isto que lhe dei a vida. Foi para isto que lhe criei com tanto sacrifício. E tudo causa de uma descarada que não tem religião e está no inferno da luxúria. Miseráveis porcos, Felipe ficou abrunhado e não respondeu. Aquilo era sua mãe, monstro de cupidez, de ódio e brutalidade. Quando a Tatar, ele se encontrou com Teresa, não teve mais força de ocultar o desespero. Teresa ouviu aterrada a narração desse drama mesquinho da cobiça e do rancor, e viu a tragédia demais este círculo infernal, que se abria para envolver e sufocar o seu amor. O espanto mudou-se rapidamente em cólera. A surda e inexplicável antipatia que a separava de Dona Isabel justificava-se agora. Teresa vociferou sua raiva contra a mãe de Felipe. Vendo-o calado, sem acompanhá-la no seu ódio, Teresa exprobou-lhe, sarcástica, a reserva que era pudor 246 à viagem maravilhosa e que ela considerava covardia. Felipe deixou passar o insulto e os sarcasmos. Docemente, com grande firmeza, afirmou-lhe a sua revolta contra a cupidez e o detritismo da mãe, a resolução, em que agitava de tudo abandonar na fatarra dourada, que era a sua vida e a sua paixão. Insistiu para que se libertassem naquele mesmo instante. A sinceridade e a decisão de Felipe comoveram Teresa, que amoleceu e se agarrou a ele, amparado-se. Pouco a pouco serenou. O instinto prático da mulher foi esclarecendo-a. Compreendeu daí não era o momento de desaparecerem. Deviam lutar para assegurarem a guria do amor sem torturas, sem misérias. Ela faria o sacrifício de toda a sua fortuna para conseguir a libertação. Seria o preço do consentimento de Radagásio. Era necessário que Felipe, do seu lado, realizasse a independência para eles. Teresa não aspirava para Felipe uma existência de preocupações materiais. Ela o queria livre para se absorverem exclusivamente na magia do amor. Vai, meu bem supremo, disse Teresa. Faze esta terrível viagem. A tua amante sofrerá muito, muito. Será um desespero sem nome. Mas ela é forte e se mostrará digna de ti. É belo sofrer pelo amor, coragem e espirrança. É duro, mas é preciso e eu não quero que por um ato nosso irrefletido soframos no futuro. Te será maravilhoso. Façamos tudo pela gloria do nosso amor. Ela disse e se chorou soluçando. Desesperada no peito de Felipe. Dona Isabel e Leonor não esperaram Felipe para jantar. Ele faltara a hora estabelecida e nenhuma condescendência lhe fizeram. Quando ele chegou muito atrasado, teve um grande desdém pelo horror com que a mãe o tratara. Beijou a irmã e recolheu-se. Custou muito a despir-se. Senti-se no vácuo, rápidas vertigens o tonteiavam e às vezes um suor frio inundava. Uma dor surda apertava-lhe o peito. O cérebro ora vazio e gen, ora congesto, havia em maravilhosa 247 febril. Não tinha força para coordenar os pensamentos embrulhados. Assim, ora adormecia, ora espertava atordoado. De manhã, as palavras de Teresa que atuaram sobre ele beneficamente. Felipe escreveu ao ódio avisando a partida por aqueles dias. Quando desceu do quarto, encontrou a mãe e a irmã na sala de jantar. Comunicou-lhes a sua decisão de partir. Dona Isabel ou vitoriosa para Leonor, que sorriu beatamente àquela concórdia. Felipe, Dona Isabel retomou a compostura devota, foi ao oratório, acendeu uma vela para os seus santos, orou dando graças por seu filho estar se libertando do pecado mortal e sobretudo por lhe ter obedecido. Foi-lhe impossível a concentração piedosa. O dinheiro distraía-lhe alegremente os pensamentos. Foram dias ardentes e dolorosos aqueles que prece deram a partida de Felipe. Os encontros amiudavam-se. Ele se viu em todos os momentos de liberdade. Teresa no sacrifício engrandecia-se. Desprezava as fúrias de Radagásio, as espionagens da negra e desprendia-se da filha. Teresa era o amor e a sua maravilha. A esperança de que tudo se ia cumprir com ir para a conquista do paraíso a fortalecia e a extasiava na grande dor. Esta força sobrenatural de Teresa comunicava a Felipe o desejo de vencer e a ânsia de combater pela libertação. Faria tu para realizar a venda da propriedade aos americanos? A parte em dinheiro que lhe coubesse, ele separaria dos quinhões da mãe e da irmã. Ficaria com fortuna própria, livre enfim da indivisibilidade, em que permaneceram durante a longa comunhão familiar. Para esta finalidade, ele empregava toda a sua energia, dominando as torturas da separação. Na manhã do domingo, véspera da partida, Terê e Felipe passearam longamente. Era tarde, quando Reza deixou Felipe na cidade, onde ele resolvera almoçar, fugindo à família. Depois do almoço, andou sozinho pela velha cidade. Rompeu o silencioso com os seus passos os 248 havia viagem a maravilhosa e estreitas ruas comerciais, por onde entrava de longe a claridade da baía. Outros passos de caixeiros em folga juntavam-se aos dele. As portas de ferro das horríveis casas trancavam tudo e impunham a quietude. No largo da Gacarioca viu o canto tumultuoso da passarada, que só se ouve aos domingos. Felipe entrou pela avenida, onde se encontrou com o movimento festivo das músicas barulhentas dos cinemas, com os bondes que se enchiam, com a infinidade de automóveis, com as gentes ávidas de prazer. Caminhou na tarde quente até ao Outeiro da Gloria. A porta da rua da casa de Vieira estava entreaberta e Felipe foi entrando sem bater. No silêncio em que tudo se entorpecia, os cantos melosos da pativa e da gagraúna fluíam uma frescura florestal. Felipe chegou à sala de jantar, que a faixa de luz, vinda da janela, cortava em duas zonas escuras. À direita no sofá dormia Arace. Renda em uma esteira no chão, Ritinha dormia com a cabeça nas pernas da velha Andresa, que cochilando lhe cocava os cabelos desfeitos. Felipe veio devagar sentar-se junto de Arace, deixou-se invadir pela aquietação e o seu pensamento. Desprendido de toda a materialidade, vogava livre no irrealismo do sonho. Simes, meu amor, de paixão infinita, sonho do paraíso na união mística e imortal com Teresa. O sacrifício, e que a fazer da privação da presença real da adorada, devia ser cumprido para a conquista do bem supremo. E Felipe o desejava agora com violência, com ansiedade, para precipitar a libertação. Ele sorria deslumbrado, para a glória do amor e na penumbra esquecida prossegue cisma da evasão. Na porta apontou Aristides Vieira, que veio vindo dentro da faixa de luz. Parava, gesticulava. Atirava os olhos para o réu, que se via da janela. Felipe levantou-se e foi ao seu encontro. Vieira deu um grito. Quem és? Espírito benfazejo ou espírito mau? A viagem maravilhosa 249,